Preste atenção nesta mensagem, principalmente você que tem um idoso dentro da sua casa, você ainda que tem o seu vovô ou a sua vovó. Preste atenção nesta mensagem que foi enviada por uma senhora depois de muito passar por apuro com os netos dentro da própria casa. Preste atenção nesta mensagem desta senhora. Já não sei em que data estamos. Lá em casa não há calendários e na minha memória as datas estão todas misturadas. Me recordo daquelas folhinhas grandes, uns primores ilustrados com imagens dos santos que colocávamos do lado da penteadeira. Já não há nada disso. Todas as coisas antigas foram desaparecendo e sem que ninguém desse conta, eu me fui apagando também. Primeiro me trocaram de quarto, pois a família cresceu. Depois passaram para outro menor, ainda com a companhia de minhas bisnetas. Agora ocupo um desvão que está no pátio de trás. Prometeram trocar o vidro quebrado da janela, porém se esqueceram. E todas as noites por ali circulam um ar gelado que aumenta as minhas dores reumáticas. Mas tudo bem. Desde há muito tempo tinha a intenção de escrever, porém passava semanas procurando um lápis e quando o encontrava, eu mesma voltava a esquecer aonde tinha posto. Na minha idade, as coisas se perdem facilmente. Claro, não é uma enfermidade delas, das quais, porque estou segura de tê-las, porém, sempre desaparecem. Noutra tarde, dei-me conta que minha voz também tinha desaparecido. Quando eu falo com os meus netos ou com os meus filhos, não me respondem. Todos falam sem me olhar, como se eu não estivesse com eles, escutando atenta o que dizem. Às vezes intervenho na conversação, segura de que o que vou lhes dizer não ocorrerá a nenhum deles e de que lhes vai ser de grande utilidade. Porém, não me ouvem, não me olham, não me respondem. Então, cheia de tristeza, me retiro para o meu quarto e vou beber a minha xícara de café. E faço assim de propósito, para que compreendam que estou aborrecida, para que se deem conta que me entristeceram e venham buscar-me e me peçam perdão. Porém, ninguém vem. Quando meu genro ficou doente, pensei ter a oportunidade de ser útil. Lhe levei um chá especial que eu mesma preparei. Coloquei-o na mesinha e me sentei à espera que o tomasse. Só que ele estava vendo televisão e nem um só movimento me indicou que se dara conta da minha presença. O chá, pouco a pouco, foi esfriando e junto com ele, meu coração. Então, no outro dia, lhes disse que quando eu morresse, todos iriam se arrepender. Meu neto menor disse: "Ainda está viva, vovó." Eles acharam tanta graça que não pararam de rir. 3 dias estive chorando no meu quarto, até que numa manhã entrou um dos rapazes para retirar uma das rodas velhas e nem o bom dia ele me deu. Foi então quando me convenci de que sou invisível. Parei no meio da sala para ver se, me tornando um estorvo, me olhavam. Porém, minha filha seguiu varrendo sem me tocar. Os meninos corriam em minha volta, de um lado para outro, sem tropeçar em mim. Um dia se agitaram os meninos e me vieram dizer que no dia seguinte nós iríamos todos passar um dia no campo. Fiquei muito contente, fazia tanto tempo que não saía, e mais ainda no campo. No sábado fui a primeira a levantar-me. Quis arrumar as coisas com calma. Nós, os velhos, tardamos muito em fazer qualquer coisa, assim que adiantei o meu tempo para não atrasá-los. Rápido, entravam e saíam da casa, correndo e levando as bolsas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronta e muito alegre. Permaneci no saguão a esperá-los. Quando me dei conta, eles já tinham partido e o alto desapareceu envolto à algazarra, e compreendi que eu não estava convidada, talvez porque não coubesse no carro, ou porque meus passos, tão lentos, impediriam que todos os demais caminhassem a seu gosto pelo bosque. Senti claro como meu coração se encolheu e a minha face ficou tremendo, como quando a gente tem que engolir a vontade de chorar. Eu os entendo. Eles vivem o mundo deles. Riem, gritam, sonham, choram, se abraçam, se beijam. E eu já nem sinto mais o gosto de um beijo. Antes beijava os pequeninos. Era um prazer enorme tê-los em meus braços, como se fossem meus. Sentia sua pele tenrinha e sua respiração doce bem perto de mim. A vida nova me produzia um alento e até me dava vontade de cantar canções que nunca acreditara me lembrar. Porém, um dia minha neta Laura, que acabava de ter um bebê, disse que não era bom que os anciões beijassem os bebês por questões de saúde. Desde então, já não me aproximo deles. Não quero lhes passar algo mal por minhas imprudências. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu os bendigo a todos e lhes perdoo. Por quê? Que culpa eles têm de que eu tenha me tornado invisível? Que culpa eles têm de que eu tenha me tornado invisível?